Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim e você deve estar se perguntando aí, qual é o futuro do agro? O que a gente pode esperar em relação ao futuro? O que está acontecendo com o agronegócio nesse momento? Os produtores estão sendo rentabilizados? Será que temos programas que podem auxiliar o crescimento e o desenvolvimento ainda mais do agronegócio daqui para frente? Enfim, essa pergunta vai ser respondida logo mais às 8 horas da noite, através de um webinar com a participação do professor das Faculdades de Administração da USP e FGV, a Fundação Getúlio Vargas, professor Marcos Fava Neves, que está aqui comigo já no telão. A gente, num primeiro momento, está fazendo esse convite para você ficar ligado também aqui no Notícias Agrícolas, porque a partir de 8 horas da noite, então, uma transmissão ao vivo aqui pelo site. Você vai poder participar, inclusive interagir com o professor, fazendo as suas perguntas aí para o professor Marcos Fava Neves em relação ao futuro do agronegócio. Seja bem-vindo, professor. Depois a gente vai dar mais detalhes dessa transmissão ao vivo, desse webinar que também vai ser transmitido aqui pelo Notícias Agrícolas, juntamente com essa transmissão que acontece via plataforma do YouTube também, né, professor? Seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. E eu começo perguntando, por que é importante conhecer o agronegócio brasileiro e o que a gente tem de concreto até esse momento, antes de discutir futuro, professor?
Bom, eu acho que, primeiro, um bom dia a vocês, Alexandre. É um prazer estar falando aí com Notícias Agrícolas e, mais uma vez, agradecer o apoio de vocês em levar o conhecimento, um pouco das nossas opiniões ao produtor rural. Eu acho que isso é absolutamente fundamental hoje, num cenário de tantas incertezas que nós temos pela frente, né? Conversar um pouco com as pessoas que estão ajudando, que são professores, né? Professores dos nossos filhos e assim, sobrinhos, pode ajudar um pouco a tentar compreender esse mundo. Então, eu convido a todos também para as 8 horas interagirmos, e se der certo essa interação, quem sabe a gente aumenta a frequência, né? Que convenientemente produtores podem assistir isso depois de um dia de trabalho, nas suas casas, e gostoso ficar uma hora batendo papo. Acho que a compreensão do agronegócio é fundamental para um país como o Brasil, porque ele é o nosso negócio, né? Aquilo que nós temos e que tem gerado caixa para o Brasil, tanto em exportações quanto em produção. Enfim, se nós temos um controle da inflação, uma possibilidade de ter juros mais baixos agora, é porque o Brasil supera a cada ano a nossa renda que vem sendo trazida pela agricultura, né? Então, é um pouco esses números que eu queria comentar com você hoje aqui e comentar um pouco à noite também com as perspectivas futuras, né?
A gente já tem um balanço dessa última safra, né, professor? Dá para dizer que foi uma boa safra?
Temos um balanço, sim. A Conab terminou, né? A Conab faz um trabalho maravilhoso de estimativas de safra, o IBGE também, e a Conab concluiu o que foi a nossa safra 17-18, né? A gente começou a safra 17-18 com uma perspectiva de talvez igualar a nossa safra recorde, né, de 16-17, mas nós fomos surpreendidos com aquela seca, né, que atingiu a região produtora, algumas regiões produtoras do Brasil em maio e junho, atrapalhando principalmente o milho. Mas os números são muito bons, Alexandre, do que a gente tem para esse ano, né? A safra 17-18 fechou em 228,3 milhões de toneladas, ela caiu 3,9% em relação à referência que eu fiz a vocês do recorde da safra anterior. Isso tudo numa área de 61,4 milhões de hectares. Então, em área, nós crescemos 1,4%. Crescemos em área, como perdemos em produtividade, perdeu um pouco em volume também. Agora, essa produtividade perdida, basicamente, ela é toda direcionada para o milho, porque na soja nós fomos muito bem, né? A soja talvez tenha tido o melhor ano na história do Brasil, porque foram 119,2 milhões de toneladas a um preço em reais remunerador. Então a soja contribuiu muito para esse desenvolvimento da agricultura e consequentemente das cidades brasileiras. já vou comentar daqui a pouco. E o milho caiu 19%, né? Então, o grande problema que nós tivemos foi no milho. Algodão foi bem, outras culturas foram bem. E uma coisa interessante, assim, em termos de comparar essa safra com o passado, a Conab trouxe o número que essa área que nós estamos cultivando, de 61,7 milhões de hectares, né? Ela é 70% maior do que a área cultivada há 10 anos. Então vejam que interessante, né? Hoje nós vamos falar de futuro, mas também comparando com o passado, em 10 anos nós aumentamos a nossa área em 70%. Se você imaginar o que que gera cada hectare de investimento e de renda, está aí explicado o porquê do desenvolvimento de municípios, todos pelo interior do Brasil, que vocês têm visitado, mas que eu vou pegar apenas dois aqui, que é a questão de Sorriso e de Sapezal, que o IBGE acabou de soltar também os números da renda agrícola em 2017, renda e não lucro. Se você imaginar que a renda do município de Sorriso foi de 3,3 bilhões de reais, né? Um município aí de 70, 80 mil habitantes, Sapezal 2,6 bilhões de reais, ou seja, números realmente impressionantes.
Agora, quando a gente analisa esse crescimento, professor, de 70% de área nos últimos 10 anos, como é que a gente pode entender? 61 milhões de toneladas cultivadas, mas em cima de uma mesma área, está sobreposto isso? Ou dentro desses 61 milhões também acontecem as segundas e terceiras safras?
Elas estão dentro dos 61,7 milhões, mas esse número era 70% menor quando você considera 10 anos atrás. Então, há uma dupla contagem de áreas, de áreas, sim, porque onde você colocou o milho sobre a soja, né, aquilo também é contado como hectares adicionais, apesar de que você está usando o mesmo hectare. Na verdade, é a mesma coisa, né? É que os americanos não conseguem fazer isso, é ter uma segunda safra, é como se nós tivéssemos fazendas maiores, porque nós vamos usar a fazenda duas ou três vezes no ano, ou até cinco vezes a cada 2 anos, como em algumas regiões do Paraná é possível, né? É uma coisa realmente difícil de acontecer em outros lugares do mundo, você imaginar que um agricultor consegue ter cinco gerações de caixa em 2 anos na propriedade dele. Por isso que a agricultura brasileira tem tido esse desempenho que admira e assusta o mundo nos dois sentidos, né?
E eu imagino que é tão importante quanto o crescimento de área para o desenvolvimento da agricultura tenha sido a melhora da produtividade, né, professor? E isso também agregando aí um maior número de produção, não?
Sim, a produtividade aumentou muito, né? Principalmente nos grãos, no algodão, pacotes tecnológicos foram muito bem. Aonde a gente não conseguiu aumentar foi na cana, né? Aí é tema de um outro debate, que a cana vem perdendo aí nos últimos 10 anos, a distância que ela tinha em relação à cana produzida em outros países e ao açúcar de beterraba, né? Nós precisamos de uma outra agenda aí, mas a produtividade, graças aos pacotes tecnológicos, graças aos investimentos dos produtores, à vontade de modernizar, graças aí à Embrapa e aos institutos de pesquisa e todos os nossos técnicos, né, maravilhosos que ajudaram e ajudam, né, como o nosso saudoso, vale a pena dizer aqui, o nosso professor Dirceu Gassen, né, que perdemos aí há pouco tempo, imagina quanto que ele não ajudou nisso ao espalhar conhecimento. Então é um pacote todo que o Brasil tem que permitiu esses resultados maravilhosos aí nos últimos 25 anos e com destaque para os últimos 10.
É uma produção que atende ao mercado interno, mas também tem uma importante participação no mercado externo. O Brasil exporta esses produtos para centenas de países pelo mundo afora. Esse balanço também é positivo?
Também é positivo dois sentidos. Eu acho que a sua fala é muito importante para que a sociedade entenda que o papel da agricultura é suprir o mercado interno, e no mercado interno você não tem ninguém que tenha renda e que não consegue ter acesso a qualquer tipo de comida no Brasil, né? Você vai falar, tem as pessoas miseráveis, o problema dessa pessoa é falta de renda e não de produto na esquina à disposição para ele comprar, porque esse o agricultor colocou. Então você abastece bem o mercado interno e permite um controle da inflação, e você ainda joga esse excedente produtivo bastante diversificado, desde soja, papel e celulose, algodão, frutas, né? Sucos, castanhas e uma série de outras coisas que o Brasil gera do agronegócio, que agora na televisão, com a campanha O Agro é Pop e é Tech, a sociedade está aprendendo o que é efetivamente os setores, que são os setores que o Brasil tem. Mas só para te dar um número que nós temos já concluído o mês de agosto, que é um trabalho também muito bonito que o Ministério da Agricultura faz. Concluído o agosto, nós exportamos do agro 9,3 bilhões de dólares, e o saldo, descontando o que a gente importa, importa trigo, importa fertilizantes, importa alguns outros produtos que compõem aí o agronegócio, o saldo foi de 8,2 bilhões. É um saldo 5% maior do que o saldo deixado por agosto do ano passado. Essa exportação toda, Alexandre, está sendo puxada pela soja, né? A soja trouxe 4 bilhões de dólares num mês só. É impressionante você olhar que, se você pensar que há 20 anos o Brasil exportava por ano 5 bilhões de dólares do agronegócio, passados 20 anos, a soja traz quase 5 bilhões num ano só. Quer dizer, é um número realmente impressionante, né? Cresceu 43%, isso já fruto dos problemas comerciais lá dos Estados Unidos com a China. Perdão,
Isso
carne. Pode falar.
considerando até agosto, né? E a gente tem visto aí, professor, que em função dessa disputa comercial com os Estados Unidos, as atenções da China se voltam no Brasil. A gente tem, inclusive, programas de exportação estendidos aí para os meses de outubro e até novembro, né? Para a soja, no caso.
A soja foi 4 bilhões de dólares somente em agosto, né? A Biov está estimando que a gente vai exportar 76 milhões de toneladas de soja nesse ano, 2,6 milhões de toneladas a mais do que o ano passado. Então, para fechar o resultado do mês, o bovino também foi bom, 700 milhões de dólares, cresceu 15%. Mas a tristeza são as outras carnes, né? O frango caiu 8,2%, suínos caiu 30%, né? Quer dizer, a situação realmente do suinocultor nesse ano, ela é muito delicada, é muito triste por conta do aumento do preço dos grãos e das rações e os embargos, a redução das importações e o mercado interno que não está reagindo. Quer dizer, se a gente tivesse que escolher um para esse ano tentar proteger e salvar, seria sem dúvida nenhuma o produtor de suínos. Quando você olha, Alexandre, o dado do ano todo até agosto, que eu passei só o dado de agosto, né? O agro vendeu no total. Outra coisa que você ressaltou aí que é importante falar, né? A China foi de 26% para 36% das nossas vendas em agosto desse ano. Ou seja, o embargo, o conflito com os Estados Unidos já está trazendo a China mais para perto do Brasil, e você pode ver com os números aí. Mas
Isso é só soja ou também tem outros produtos nessa conta, professor?
todo o agronegócio, a China em agosto do ano passado comprou 26% das nossas exportações, nesse agosto 36%, mas como a gente viu, é basicamente a soja mesmo, por conta de ter uma exportação de 4 bilhões aí nesse ano, né? Então, para fechar só o tema das exportações, se você considera de janeiro até agosto, concluído agosto, o agro deixou um saldo de 60 bilhões de dólares para o Brasil. A balança do Brasil, quando você considera colocados todos os outros produtos que são exportados e importados, ela está positiva em 40 bi. Ou seja, a balança comercial brasileira está ajudando nessa ligeira retomada, do crescimento econômico que o Brasil começou a ter, né? Não fosse a greve dos transportes, nós estaremos hoje numa situação muito melhor. A greve fez a gente perder quase 1% aí do PIB. Mas se você, então, fechar esse número, o agro trouxe 60 bi, a balança comercial brasileira tem um saldo de 40 bi. Então, se você tirar o agro, né, que alguns ainda no Brasil insistem em demonizar, né, gente que não consegue ter acesso à leitura e à boa informação, o Brasil teria um déficit de 20 bilhões de dólares na balança comercial. Ou seja, o Brasil menos o agro dá menos 20 bi. Você pode esperar e o crescimento econômico pífio seria com certeza negativo. Então, isso tudo mostra como fomos bem até agora, no mês de agosto. Onde que eu estou um pouquinho decepcionado, Alexandre, com vocês, é que eu acho que deveria ter sido até um pouquinho melhor, em virtude do câmbio agora na casa de 4,10, 4,20. Esse é um ponto de reflexão que nós temos que ter, que a agricultura e o agronegócio não reagiu de uma maneira rápida à desvalorização cambial no tocante às exportações.
Mas esse
Isso
reflexo não vem a partir de agora, professor? Ou já deveria estar apresentando já?
já deveríamos ter alguns outros setores contribuindo um pouco mais para a exportação, porque você deu em reais 20 ou 30% de preço, né? Que foi a desvalorização do câmbio. Então, isso tudo já joga até luz para um próximo governo, que é a ideia de trabalhar muito bem o planejamento das cadeias produtivas do agronegócio para entender aonde estão pontos que nós podemos remover, no sentido de que há um novo câmbio, ou mesmo um câmbio de 3,20, 3,50, os setores brasileiros tenham condição de exportar mais. Não apenas os produtos que vêm sendo exportados, mas trabalhar também aquela agenda do produto com maior agregação de valor. Não que a soja não tenha valor agregado, tem muito valor agregado, mas trabalhar também produtos empacotados, né, e outros que já possam ir no seu formato final para as gôndolas dos supermercados aí de outros países, né?
Então, essa falta de resposta com a valorização do dólar aí, ela vem de falta de, digamos, de portfólio de produto para ser vendido? Dá para falar isso, professor?
Talvez, eu acho que a análise aí é por cadeia produtiva, né? Nós temos que pensar o seguinte: nós tivemos, partindo de um pressuposto, vamos dizer assim, né? Que eu não tenho todos os preços para falar aqui agora. Partindo de um pressuposto que nos últimos 4 meses o preço em dólar, né, da tonelada de suíno, bovino, frango, enfim, de todos os produtos que a gente exporta, permaneceu o mesmo. E o Brasil teve uma desvalorização de 20, 30%, portanto o preço em reais está 20, 30% maior. Por que que a gente não conseguiu colocar mais produtos no mercado internacional? Então as hipóteses são: primeiro, porque não tinha, né, tá colocado no mercado interno, você não tinha excedente para colocar lá fora. Segundo, que os mercados que o Brasil está ocupando já não tem grande chance de crescimento no primeiro momento, então para a gente conseguir colocar mais produtos teria que abrir outros mercados, o que não é uma coisa extremamente rápida, né? Outro ponto é barreiras que existam aí que impeçam a gente de vender mais produtos. Então você tem um conjunto muito grande de possibilidades que, eu repito, são por cadeia produtiva que devem ser analisadas e que merecem o nosso trabalho no sentido de removê-las. Tem coisas que são internas, que você remove com privatizações, né? Tudo pacote para trazer maior competitividade, e tem questões que são externas, que vai depender de negociação comercial, vai depender de protocolos, né? De questões sanitárias, questões de certificações, enfim, essa agenda internacional ela vem ficando cada vez mais complexa para o nosso entendimento, porque essas barreiras vão surgindo, né? Na verdade, os países estão brigando para fazer produção dentro deles mesmos, para gerar emprego, gerar impostos, tal. Não é fácil você conseguir: ah, eu não quero mais que a Alemanha faça torrefação de café, porque nós vamos já exportar o café torrado e embalado aqui do Brasil, né? Isso não é uma decisão que cabe a nós brasileiros, isso aí não é fácil de ser feito. Que eu defendo sempre que a gente tem uma política de ocupação de todos os mercados disponíveis e buscando sempre a possibilidade de buscar esses mercados de maior valor agregado também de produtos prontos. Mas isso não é fácil. Se fosse fácil, já estaria sendo feito.
Professor, tem uma pergunta aqui do Eduardo Lima Porto, nosso amigo também lá de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Diz o seguinte: é muito bom escutar o professor Marcos, nosso grande representante acadêmico do agro no Brasil e com amplo reconhecimento no exterior. Em 2020, a pergunta dele, está previsto um consumo mundial de diesel com a obrigação de que a indústria de navegação passe a consumir combustível com baixo conteúdo de enxofre. Como é que o senhor avalia a perspectiva da nossa agricultura no que se refere à produção de biocombustíveis?
Eu agradeço muito a tua pergunta e se você for torcedor do Inter, pô, você precisava ter ganho o jogo ontem, né? Porque eu, como corintiano aqui, vocês estão sendo a minha esperança, né? Então, por favor, aí. Se for gremista, também fala para o Renato priorizar o Campeonato Brasileiro, porque ainda dá para vocês evitarem o mal maior para nós aqui, né? Mas a tua pergunta é muito boa e realmente esse tipo de restrição ambiental, ela deve crescer, e essa do diesel é uma questão que eu já dei uma estudada há 1 ou 2 anos, ela estava colocada, né? Isso com certeza deve aumentar custos de transporte e trazer impactos para o preço do diesel, e a nossa agricultura depende muito do diesel. Toda vez que você encarece um produto aqui que é importado, a alternativa que pode ser feita nacional, ela ganha, logicamente, mais apelo econômico. Então, se a gente conseguir aumentar a nossa produção de biodiesel com uma blendagem maior, que já está prevista aí no RenovaBio, e cada ponto que aumenta da mescla de biodiesel no diesel, você tem mais um mercado para soja e para outras oleaginosas, é extremamente importante. Não só isso, como também trabalhar a questão que vem sendo também estudada de você ter o biometano e outros produtos que podem ser convertidos, né? Aqui na Agrishow tinha já um trator movido a biogás. Eu acho que as energias renováveis para mover a agricultura é algo que nós temos que colocar muito a nossa atenção nos órgãos de pesquisa e no próprio governo brasileiro para que a gente possa reduzir uma dependência da agricultura em relação ao petróleo, seja ele produzido no Brasil ou internacional, porque os preços, na minha opinião, devem ser os mesmos, né? Eu sou contra você usar um preço de petróleo diferente, porque é uma commodity, e então eu acho que buscar alternativas, como você levanta, é extremamente importante. E o biodiesel tem tudo a ver com isso. O biodiesel interioriza desenvolvimento, impostos, gera empregos, tem tudo a ver com o novo Brasil que nós queremos, né?
Muito bem. Professor, com relação aos preços, a gente tem um momento muito peculiar para a soja, né? Que apesar de uma pressão negativa em função de uma oferta que aparentemente está se mostrando bem grande no cenário internacional, a gente tem um mercado interno marcado por uma disputa aí pelo produto brasileiro que tem mantido um preço interessante ao produtor. Mas de uma forma geral, quais são as perspectivas de preços que a gente tem?
Aí é importante você sempre analisar a cesta mundial de preços e os preços que estão sendo praticados aqui no Brasil, né? Alguns não são ligados à cesta mundial, são produtos para o mercado interno, basicamente, mas tem um índice que a FAO solta todo mês, e a gente pode ver gratuitamente no site da FAO, que é o índice de preços das commodities, né? E agora o de agosto, ele cresceu 0,4% em relação ao mesmo mês, ao mês passado, né? E isso puxado principalmente devido ao trigo, ou seja, não interfere muito aqui para a gente, até porque nós somos importadores de trigo. Na verdade, é até ruim, né, esse aumento do preço, em virtude de que nós vamos ter que dar mais reais para trazer o trigo que nós precisamos aqui. Mas, no geral, eu acho que esse ano os produtores brasileiros em reais estão recebendo preços remuneradores, principalmente para aqueles que são produtores médios e eficientes. Eu acabei de olhar aqui cooperativas que me mandam diariamente os preços que estão pagando. No Rio Grande do Sul, nós estamos com a saca de soja a 82, entregue na cooperativa, e o milho a 36, né? E uma cooperativa aqui de São Paulo, muito grande, também está pagando 87 na soja e 32 no milho. São bons preços, né, para quem tem boas produtividades. Isso posto, em termos de conjuntura, é difícil falar isso, né? Porque eu tenho que arriscar, mas onde eu colocaria o meu dinheiro agora? Eu, se fosse vocês, produtores, estão nos ouvindo agora, eu venderia parte da minha produção futura, porque eu acho que a combinação de resultados que nós temos nesse momento, ela é boa, né? Não há perspectiva, pelo menos se não tiver nenhum desastre, de aumento de preços dos grãos no mercado mundial. A safra americana vem vindo muito boa, o Brasil deve plantar muito, a Argentina também, né? A produtividade do milho acabou de sair lá dos Estados Unidos, está surpreendendo, né? E o USDA levantou um pouco mais. Enfim, Eu acho que se tiver que fazer uma aposta nos preços, principalmente soja, milho, seriam esses que estão aí. São ruins para os americanos, mas uma boa parte deles tem seguro de renda, portanto, o fato de ter preço ruim lá não vai fazer com que eles plantem menos. Mas você tem que lembrar que tem outros lugares do mundo que não tiveram a desvalorização cambial que o Brasil teve e que não tem seguro de renda e que o preço atual da soja em dólares, né, na bolsa, não é um preço muito atrativo. Então, o que é de se esperar? Que se diminua um pouco esses produtos e vá para outros produtos. Então, nesse caso, eu acho que pelo menos acreditar no cenário de manutenção de preços em dólar dessas nossas duas principais commodities, é algo que eu arriscaria, mas trazido para real, eu acho que o momento está bom. Então, eu tranquilamente, eu vi aqui preços futuros também dessa cooperativa de São Paulo, ofertando 80% para soja, 80, perdão, R$ 80 para saca de soja em maio. Eu venderia um terço da minha produção a esse preço, porque eu sei quanto custa para mim, apesar de que nós vamos ter um impactozinho em custo em virtude do câmbio, né? Preço de defensivo em reais e fertilizantes e outros, a menos que ele caia logo, o que não deve acontecer, eu venderia parte da minha produção agora sim, tá? Essa seria a minha opinião para vocês.
Pois é, mas daí muitos produtores ponderam a questão do risco de se ter comprado ou se ter feito uma safra com custo alto em função do dólar, né? Como você mesmo citou, professor, e lá na frente a gente ter a possibilidade de ter que vender essa safra com o dólar já mais estabilizado, abaixo dos R$ 4, quem sabe até abaixo dos 3,80, que é um patamar que tem sido divulgado aí pelos economistas de uma forma geral. Como é que faz essa equação? Como é que evita perder dinheiro, professor?
Tá, mas você pode vender e a cooperativa já fazer o câmbio agora, né? Você vende futuro e já troca agora. Então você consegue ter esse preço em reais.
Você garante já com a venda atual?
Exato, essa é a minha recomendação, porque ela está ofertando 80 para receber essa soja em maio do ano que vem. Você vai receber R$ 80. R$ 80 em maio do ano que vem, eu acho que é um bom preço para a soja, ainda mais para aqueles que produzem a R$ 45 ou R$ 50 a saca, né? Eu acho que eu garantiria uma parte, não tudo, mas você pega uma parte e já fica confortável, porque um resultado você já garantiu, né? Porque o que, que pode. Qual seria o risco maior do lado de derrubar esse preço de 80 para 60, para 65? Seria uma rápida valorização do câmbio, né? E aí nós vamos ter que ver o que, que deve acontecer no cenário econômico e político para saber se o câmbio volta rapidamente para 3,50 ou 3,40 ou não. Então, se ele voltar rapidamente, você não vendeu, aí pelo efeito cambial você vai receber menos reais pela sua saca de soja. Por isso que eu estou falando que eu acho que o câmbio cai, não sei se vai cair essa velocidade, mas eu acho que esse 8 e não sei quantos dólares por bushel que está agora, que dá 40 a 4,2, R$ 80 a saca, eu venderia um pouco.
Mas a dúvida do produtor é: vende em dólar ou vende em reais, professor?
Não, eu venderia em reais.
Reais.
Eu venderia em reais, até porque a expectativa do resultado da eleição que eu tenho é uma expectativa positiva e com isso de valorização do real, tá? Agora, lógico, tem o cenário também de ganhar um governo populista de esquerda e o câmbio ir embora, né? Por isso que eu falo, pelo menos em um terço você garantiu, agora o resto você deixa para especular, né?
Pois é, é nesse cenário que eu quero tocar agora, o cenário político e, consequentemente, o econômico, né, professor? O que que a gente pode esperar e como é que o senhor está acompanhando essa pré-votação ou pré-eleição aí nesse momento acontecendo? Pré-disputa, né?
É um quadro decisivo para o Brasil, né? Você tem uma situação de ainda muitas incertezas colocadas, né? Hoje, se Deus quiser, dá tempo à noite de eu comentar com quem estiver assistindo a pesquisa do Ibope, que ela vai sair ao longo, né, da nossa discussão nessa noite. Mas é uma situação apertada, né? Porque o Brasil ele passou por um período grande de governos pró-Estado, né? Que são governos que acreditam num modelo em que o Estado deve ser provedor, deve ser o agente gerador de investimentos, de desenvolvimento. E o Brasil, na minha leitura, precisava mudar de modelo agora e ir para um modelo onde o indivíduo é que deve empreender, o indivíduo é que deve ter mérito e trabalho, a empresa, consequentemente, e aí você gera um crescimento econômico por conta da maior participação das empresas, da desmobilização do Estado, da privatização e outros, né? O meu viés é um viés liberal. E um viés pró-mérito, pró-empresa. Eu não acredito no Estado bom gestor, e o Brasil é um exemplo clássico, né, do Estado desperdiçando recursos da sociedade, se metendo onde não deveria se meter. E agora, eu estou muito preocupado porque nós estamos nessa decisão. O Brasil tem 20, 25 dias para dizer se ele vai para o modelo pró-indivíduo, pró-empresa, pró-empresário, ou se ele vai para o modelo de Estado maior, mais tributos, né? Mais gente dependente, mais aquela cultura da vitimização, né? Da coisa que caracteriza um pouco esse pensamento dessas pessoas, né? Que estão postulando aí a eleição presidencial também. Então, o quadro está muito empatado agora, né? São momentos decisivos, né?
Esse crescimento do Haddad preocupa esse movimento de crescimento que tem sido registrado nas últimas pesquisas, professor?
Eu acho que era muito esperado, né? A partir do momento em que o ex-presidente Lula não pôde mais ser candidato de fato, né? Eles tentaram ofender a democracia brasileira ao máximo possível, né? Com todos esses recursos, essas coisas de tapetão, né? Quando foi ele mesmo que assinou a lei da ficha limpa, quer dizer, isso foi uma humilhação para o Brasil. Graças a Deus pararam com isso, até porque pararam por questões estratégicas, não porque eles acreditam que devam parar, porque iam perder tempo de televisão e outras coisas que são importantes, né? Mas era esperado esse crescimento da candidatura do Fernando Haddad por conta da indicação do Lula, mas você tem coisas diferentes dessa vez, né? Porque, por exemplo, o Nordeste, que era um fiel da balança de desequilíbrio no sentido dessa leitura de um Estado mais protetor, né? Você vê, por exemplo, o Estado do Maranhão, 48% das pessoas, né, são beneficiários do Bolsa Família. Então, é natural que nesses estados, como isso representa a economia do cidadão, eles tendem a votar em bloco com quem vai não tentar gerar uma oportunidade para essa pessoa entrar no mercado de trabalho e deixar a dependência dela em relação ao Estado, mas sim continuar com essa política, né, da vitimização e de bolsas e outras coisas mais. Então era esperado esse crescimento dele, mas lá ele está disputando com o Ciro Gomes e está disputando também com o Jair Bolsonaro, porque diferentemente de um candidato como Alckmin ou outros, o Jair Bolsonaro está com uma entrada muito grande também em virtude do que ele vem defendendo, né, que é um pouco mais de ordem no Brasil, um pouco mais de princípios, um pouco mais de olhar para a família, tal. Que é um pouco o discurso dele. Esse discurso pega bastante também, perdão, na região Nordeste. Então, é uma situação bem indefinida que a gente tem ainda colocada.
Bolsonaro vai para segundo turno, na sua opinião, professor?
Se você olha que ele tem praticamente 30% em algumas pesquisas, vamos ver no Ibope de hoje. E se você vê no dado que eu vi da BTG ou da XP, não lembro qual das duas que eu vi essa semana, foi da BTG, que 80, 90% desses 30 não vão mudar de voto, já está no segundo turno, né?
E que tem uma rejeição em queda também, né? É ainda pequena, mas já sinalizando uma queda, né?
O que as pessoas acreditaram, que eu acho que é a grande novidade dessa eleição, eles acreditaram que ia acontecer com o Bolsonaro. O que aconteceu com alguns candidatos, eu lembro, por exemplo, com o Russomano, né, que aqui em São Paulo, saía na frente e depois ele caía, né? Houve muita gente que acreditou que não ia se sustentar essa votação do Bolsonaro, e na verdade ela vem se fortalecendo, né? Então, eu acho que, ele está no segundo turno, a menos que alguma coisa, Deus nos livre, né, possa acontecer aí com ele já está no segundo turno. E ele, não tanto pelo perfil dele, a menos que ele, e talvez é importante que ele tenha mudado recentemente, mas ele está se cercando de pessoas que são daquele lado que eu falei, pró-empresa, pró-indivíduo, pró-privatização, diminuição do Estado, benefícios e outras coisas mais, né? Então ele já está no segundo turno. E a disputa, então, vai ser dele, na minha leitura, dele contra o Haddad ou contra o Ciro. E havia uma esperança de contra o Alckmin também. Hoje nós vamos ver no Ibope, se a candidatura do Geraldo Alckmin apresenta um crescimento para ser uma alternativa de centro para disputar com o Bolsonaro, mas a pesquisa que saiu na segunda mostra queda, né? A Marina também está em queda, está praticamente fora já. E o que você vai observar agora, já dando opinião do que eu acho que vai acontecer, Alexandre, é que vai antecipar um voto útil. Então, como a disputa agora ficou entre três candidatos, né? A menos que o Alckmin surpreenda no Ibope de hoje, eu estou falando para vocês com o dado que eu tenho agora na hora do almoço. Como a disputa está entre três candidatos, as pessoas tendem a migrar os seus votos para eles já, para tentar antecipar as coisas, né? Então, eu acredito que tem uns 15% de votos na mesa que podem ir por Bolsonaro e podem dar uma vitória a ele em primeiro turno, sim. Porque a gente observa nos últimos 10 dias um grande movimento, uma manada de votos de um lado para o outro. Então, se ele apresentar agora na pesquisa de hoje do Ibope mais 2 ou 3 pontos de crescimento, é natural que ele possa atrair uma parte desses 15% que estão na mesa, né? E aí resta saber entre Ciro e Haddad quem iria para o segundo turno com o Bolsonaro. E nesse caso, eu hoje acredito que o Bolsonaro vence os dois no segundo turno, com uma moderação, apresentação de equipes que estarão trabalhando com ele e um apoio dos candidatos de centro que querem evitar a volta de um modelo pró-Estado, no Brasil, no sentido do que eu já falei aqui, né? Eu acho que o Brasil, na minha opinião, não aguenta mais 4 anos, de um modelo que não privilegia a empresa, a inovação, a tecnologia, a geração de renda, mas que vá distribuir uma renda inexistente. O que eu sempre disse é que o Brasil precisa de um choque de geração de renda. O nosso foco deve ser gerar renda. A partir do momento que você gera renda, naturalmente vão surgindo oportunidades para as pessoas se inserirem e crescerem. E é isso. Então, a geração de renda é o que cria a oportunidade, não é o Estado que cria a oportunidade. O Estado precisa sair da frente, soltar as correntes, deixar o setor privado progredir, porque ele vai naturalmente empregar mais pessoas e promover o crescimento que nós precisamos, né? Eu acho que a leitura do Brasil dos últimos 20 anos foi equivocada, com um papel muito preponderante do Estado, o que levou a nossa população a acreditar que eu não vou vencer pelo meu próprio mérito, eu tenho que esperar o benefício de alguém chegar para mim. Quando você traz uma filosofia como essa, as pessoas deixam de se esforçar, né, e deixam de embutir a elas mesmas o problema que elas têm. Então, se eu, por exemplo, não estou indo bem, é por causa dos outros. Não é isso. Eu é que tenho que me esforçar e conquistar o meu resultado. Então, como eu parto desse princípio, eu gostaria muito que o Brasil fosse guiado nos próximos 4 anos por um governo que tivesse esses princípios também, no sentido de que, você precisa trabalhar, gerar o seu resultado, e aí nós vamos realmente, com o seu resultado, gerar um resultado regional, nacional e promover o nosso desenvolvimento. Eu estou cansado de privilégios e cansado de ver o que foi esse modelo do Estado gigante no Brasil. Ele não funcionou, sabe? É hora agora das pessoas colocarem a mão na cabeça. É a questão de um mês. Quem está nos ouvindo aí deve ter visto uma manchete da Folha de São Paulo que dizia o seguinte: 2/3 dos nossos jovens querem ir embora do Brasil. Sabe, isso é um sinal de fracasso, sabe? É sinal, nós temos que olhar para trás e falar assim: olha, fracassamos. Porque se 2/3 do melhor que a gente tem, que é o nosso jovem, que vai tocar as empresas, que é embora do Brasil, é sinal de que o que nós fizemos não deu certo, né? Nós precisamos começar outra vez, e eu espero que as pessoas possam, nessa eleição, votar em candidatos que sejam pró-empreendedorismo e ética. E eu digo mais, não é importante só eleger quem está comprometido com reformas estruturantes, corte de benefícios e privilégio às empresas na presidência, né? E dos quadros que ficaram aí, na minha opinião, nós temos, e com esse mindset, com esse objetivo, nós temos o Alckmin e o Bolsonaro, né? Os outros, eu acho que a mudança deles ainda é a visão paternalista do Estado. Eu não sei se eles fariam as mudanças que o Brasil precisa na velocidade que nós precisamos. Então, eles sozinhos não vão conseguir mudar. É muito importante que faltam apenas 3 semanas, que os nossos produtores, todo mundo que está ouvindo aí, nós precisamos cuidar das assembleias, nós precisamos cuidar dos senadores, nós precisamos cuidar também dos deputados, sabe? Eleger pessoas que sejam comprometidas com o empreendedorismo, com o esforço individual e com a ética. Sabe? Isso é muito importante. Não basta só, por exemplo, eleger um Bolsonaro agora, porque se você tiver uma Câmara contaminada de gente que busca privilégio, benefício e não o trabalho, o mérito, o esforço, vai ser difícil promover as mudanças que o Brasil precisa. Então, fica o meu apelo aí para todo mundo. Faltam 3 semanas. Trabalhe, porque é a nossa chance agora, né?
Muito bem, você está gostando do rumo dessa conversa? Então não esqueça, logo mais 8 horas da noite, ao vivo aqui pelo Notícias Agrícolas, a gente vai deixar também um link de acesso para vocês aqui no site, para que vocês possam diretamente fazer as perguntas para o professor Marcos Fava Neves. De qualquer forma, das 8 às 9 da noite, a gente vai ter esse momento aí com o professor Fava Neves respondendo às perguntas e também falando sobre o agronegócio, o futuro do agronegócio. E mais do que essas perspectivas atuais que ele bem colocou para a gente nessa conversa, vamos traçar cenários, né, professor? De 5, 10, 20 anos aí para o agronegócio. Tem coisa boa aí nos esperando? Esse futuro promete?
Promete sim, eu quero dar alguns números aí de trabalhos que nós fizemos para deixar os produtores animados e colocar para os produtores o nosso desafio principal, que é o de como construir margens, né? Então, nós vamos deixar esse desafio aí para que todo mundo possa pensar em maneiras de melhorar a sua atividade para que você tenha margem num futuro promissor aí ao Brasil. Esse futuro vai ser promissor independente de quem ganhar essa eleição. O agronegócio brasileiro vai crescer, independente disso, ninguém vai estragar esse crescimento, porque seja quem ganhar essa eleição, vai precisar de caixa. E o agro é que gera o caixa. Se você destruir o seu caixa, você morre, você sofre impeachment, nós já vimos isso no Brasil. Enfim, o agro tem muita chance aí pela frente, é isso que a gente vai falar mais à noite.
Então, fica o
Tá bom.
convite para você participar também, logo mais, 8 horas da noite, dessa conversa aí com o professor Marcos Fava Neves. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Logo mais, todo mundo ligado aí, para entender um pouquinho mais desse futuro que a gente tem para o agronegócio. Obrigado por enquanto.
Um abraço, obrigado.
Abraço. Professor Marcos Fava Neves, professor das faculdades de administração da USP e também da Fundação Getúlio Vargas, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Todas as informações sobre essa transmissão, logo mais a partir das 8 da noite, daqui a pouquinho a gente coloca para você também disponível aqui no site para que você possa entender aí o que vai acontecer. Combinado? Obrigado por enquanto pela sua audiência. Na sequência a gente volta trazendo mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente.